vamos continuar os nossos trabalhos para uma intervenção em nome do grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o deputado Paulo Rios de Oliveira e peço a todos silêncio para que ele se possa fazer ouvir. Desculpa, peço aos seus agentes de autoridade que abram as galerias ao público. Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, já percebemos que este orçamento tem aprovação garantida pela maioria e o Governo não mostra grande vontade de ouvir ou rebater as críticas da oposição. Registamos a atitude e viveremos com isso. Mas bem sabemos que este Governo é excelente a esconder a desgraça e vaidoso a vender a mediocridade. E o que chamam os portugueses a um Governo que rouba 1.000 milhões ao futuro dos nossos pensionistas e aposentados, com o pretexto de os ajudar, o povo chama-lhe habilidoso. Será um elogio? Será esta habilidade uma virtude? Senhor Primeiro-Ministro, quando falamos de habilidade socialista, os exemplos abundam, mas nenhum se compara à TAP. A TAP é o exemplo máximo do socialismo em todo o seu esplendor e em todo o seu horror. Esta autêntica série socialista, que leva 7 temporadas, conta-se em poucas palavras. Era uma vez uma companhia aérea que só dava prejuízo um ano atrás do outro. Esta companhia tinha que ser vendida e privatizada para estancar a sangria de dinheiros públicos. Tinha que ser privatizada, mas quem cumpriu? Quem teve que privatizar e acabar com o buraco? O PSD, pois então. Mas em 2016... o PS não ganhou, mas governou e começou o desvario. Tínhamos um ministro que necessita, seja qual for o preço, de provar que tem capacidade para disputar a liderança do PS e o governo, e a TAP foi o brinquedo escolhido. Temos um primeiro-ministro que se diverte com os desaires do ministro quando não aproveita para lhe puxar as orelhas, como aconteceu quando aquele cismou que queria o plano de reestruturação da TAP discutido no Parlamento, ou inventou, aproveitando a ausência do primeiro e patrão fora, via Santo na loja, e inventou 2 aeroportos da sua autoria. Este... Falta dizer, Srs. Deputados, que este anúncio dos aeroportos durou exatamente 24 horas. A fanfarronice folclórica de ambos veio à luz com frases tão bizarras como: é impensável privatizar a TAP. A TAP é nossa, ponto final. Agora a música é outra, o povo paga, o povo manda. Chegaram, Srs. Deputados, a comparar os aviões da TAP às caravelas dos descobrimentos. A isto chamaria eu vergonha alheia. O PS recuou 40 anos e nacionalizou a TAP como caminho para o socialismo, ou seja, trazendo de volta para os portugueses o buraco de que o PSD os tinha livrado. Também há socialista, toca a tirar dinheiro, dinheiro público, claro, para cima da TAP. E já agora, todo o dinheiro possível que a União Europeia permitisse. Foram 3.200 milhões. E o PS aplaudiu 3.200 milhões para a TAP, que é do povo. O povo que paga e o povo que não manda. Dizem, sem corar, que a TAP é uma companhia de bandeira. Ou seja, está ao serviço dos superiores interesses nacionais, como seja ligar Portugal de lés a lés e às ilhas e ainda garantir a mobilidade às nossas comunidades imigrantes. Quem nos ouve hoje perceberá o tamanho deste embuste político. E quando tudo estava a correr à moda socialista, verificaram-se 3 dramas. Primeiro drama, o dinheiro está a acabar. Segundo drama, a União Europeia, com o bom senso que o PS nunca teria, já avisou que não permite mais dinheiro público para a TAP. E terceiro drama, os conflitos laborais da TAP estão ao rubro, despedimentos, cortes e até ameaças de greve. E é aqui que o Governo mostra que é habilidoso. Afinal, a nacionalização já não é boa. A TAP tem que ser privatizada, pois claro. E os 3.200 milhões? Depois vê-se. O Ministro diz que não há privatização. O nosso Ministro diz que não há nada de privatização em aberto. O Primeiro-Ministro diz que fecha o processo num ano. Bem, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, claro que o PSD teme o pior. Claro que, fazendo o PS o que quiser, queremos garantias de que a TAP não será vendida com perdas do valor injetado de 3.200 milhões que os portugueses lá depositaram. Claro que queremos clareza quanto à cisão de venda, prazos, percentuais e parceiros. Claro que queremos garantias que o Governo não pretende, nem vai, de forma habilidosa ou outra, acrescentar mais dinheiro ao dinheiro já previsto. O povo português tem direito à verdade. E a verdade será sempre melhor que as mentiras doces do PS. Os portugueses viverão pior em 2023. Diga o Governo o que disser. O PSD não falhará. Agora na oposição, como será no Governo, há aquilo que os portugueses esperam de nós. Contas certas, mas com verdade. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Miranda.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras deputadas e senhores deputados, este ano o Prémio Revelação AGEAS Teatro Nacional Dona Maria foi atribuído a Karen Geada, uma jovem iluminadora de luz, uma profissão habitualmente na sombra. A Karen, quando questionada sobre como imitar o sol em palco, respondeu: "O sol faço com uma lâmpada. É isso que eu faço. Simples e, no entanto, transforma tudo o resto. Socorro-me da luz indispensável ao trabalho de palco, porque me parece ser uma boa metáfora para o trabalho que reivindicamos ao Ministério da Cultura, o de iluminar caminhos para assegurar a sustentabilidade cultural e artística nacional, retirando da sombra os artistas, dando-lhes o centro de diferentes palcos, reforçando as estruturas patrimoniais, dando-lhes dimensões de futuro. Para que a cultura se possa construir na cidadania, na identidade nacional, na promoção internacional, para que se possa aproveitar o seu imenso poder para atenuar as desigualdades territoriais e sociais, para que as manifestações culturais se possam expandir na efervescência múltipla e diversa daquilo que somos. O Orçamento de Estado dedicado à área de governação da cultura para 2023 liga esse foco de luz que incide sobre as áreas de intervenção cultural sob tutela do Ministério, iluminando todas as artes, à medida dos compromissos responsáveis que definimos com o setor cultural, numa lógica participada de institucionalização, modernização e democratização. Compromissos a que se chegam porque acompanhados de um orçamento que, tendo quase duplicado de 2016 a 2022, dá este ano um salto orçamental sem paralelo, adotando ao mesmo tempo uma estratégia de planeamento, de previsão e de organização que lhe amplia o sentido. A este músculo orçamental somos a responsabilidade de aproveitarmos inteiramente a oportunidade de 243 milhões de euros proporcionados pelo PRR. Falamos de um aumento de 58% em relação à estimativa de despesa prevista para 2022, reforçando com 140 milhões de euros o orçamento que esta Câmara aprovou há menos de 6 meses. Falamos de um investimento consolidado, 760 milhões de euros, parcela considerável do compromisso que fizemos com os portugueses no início desta legislatura, a de garantir que 2,5% da despesa discricionária do Estado em 2026 seja dirigida a satisfazer e a elevar o verdadeiro Serviço Nacional de Cultura, que direta ou indiretamente o Estado assegura ou promove com a maior proximidade possível a cada uma e a cada um dos nossos concidadãos. Nós conhecemos bem o efeito dramático que a pandemia teve na economia da cultura. A disrupção cultural e subsequentes crises que afetam em doses duplas os trabalhadores do setor, este Governo responde com um contrato orçamental de responsabilidade partilhada, que aumenta em 114% as verbas dos concursos quadrienais no apoio às artes. Repito, duplica as verbas dos concursos aos apoios sustentados, reforçando as estruturas de criação artística, apoiando a reestruturação do mercado de trabalho e a profissionalização dos seus agentes disseminados pelo território, que reforça os investimentos de criação, produção, distribuição e exibição cinematográfica e audiovisual, que reforça a dotação orçamental para garantir redes policêntricas que disseminam pelo país circuitos artísticos de arte contemporânea e fortalecem a rede de teatros e cineteatros adiada durante anos, que se propõe restaurar, digitalizar o património do passado, garantindo-lhe condições de fruição no futuro, que amplia e reforça o Programa Anual das Aquisições de Arte Contemporânea. Um contrato que vê o país inteiro como um espaço de celebração, onde os livros, as artes e o cinema se tornam instrumentos preponderantes para nos falarem dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Este é o país que estamos a construir para 2023. E agora? Será que a direita já percebeu para que serve o Ministério da Cultura? Senhoras e senhores deputados, uma nação democrática, plural, é uma coisa séria que não se faz sem a cultura nem os seus trabalhadores. Porque é na diversidade cultural, nas suas contradições e visões subjetivas, que nós somos desafiados a combater as narrativas de sentido único para onde uns tantos nos querem empurrar. Isso, como diz Leonard Cohen, existe uma brecha em tudo e é por aí que a luz entra. Então que seja a cultura e a criatividade a abrirem as brechas que consolidam o nosso futuro. Trabalhamos nessa ambição. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo. Dou a palavra à senhora deputada Carla Madureira, do PSD.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o senhor primeiro-ministro, o governo, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Carla Miranda, seria expectável que o grupo parlamentar do PSD mostrasse um grande regozijo perante o anúncio de um aumento histórico de verbas do Ministério da Cultura para o próximo ano. Vamos ver se será justo ou não. É que, lamentavelmente, esse sentimento não é aquele que podemos e devemos expressar. E sabe, senhora deputada, o PSD, de facto, já percebeu há muito tempo aquilo que a cultura representa e a importância que ela tem. O PS é que tem algumas dúvidas e vamos ver quais são as dúvidas. Senhora deputada, sabe que este aumento previsto e nunca visto no Orçamento de Estado para 2023 para a cultura depende do PRR. E nesse contexto importa afirmar o seguinte: nós estamos perante intenções de investimento cuja concretização a continuar o Governo a atuar como até aqui estas concretizações dificilmente serão atingidas. E a verdade é que...
Muito bem.